Uykucu kaçıyor.
Hadi bu sırada da sarım yük. Kesin. Anda toda şeyin bana şu fırşiyatın var. Yıkıl tufaz edersin o fırşiyat.
Kastik ve sopilas ben. Deci pana sarım yük. Olha, nós ainda
achamos. O grande prémio da Semana da Crítica foi para Diamantino, primeira longa-metragem de dupla de realizadores luso-americana, constituída por Gabriela Brandes e Daniel Schmidt. Uma paródia do mundo do futebol luso e dos seus excessos num universo muito pouco convencional, onde temas como o acolhimento dos refugiados, o amor sem fronteiras de sexo, são também evocadas. O realizador português Gabriela Brandes começa por se referir à reação calorosa do público de Cannes ao seu filme.
A primeira reação foi muito forte. Foi a primeira vez que vimos o filme com os atores. Eles ainda não tinham visto nada do filme. E estar numa sala cheíssima e ouvir os risos pela primeira vez e também alguns barulhos, como há um momento em que o público todo fez "oh", e é uma coisa muito forte, um sentimento muito forte, estar com os atores e com este público todo a ver a reação ao vivo, não é? Por isso foi um momento muito, muito bonito, depois de uma produção longa, de finalmente ter este final feliz.
Quem vê Diamantino não pode deixar de pensar, por exemplo, em Cristiano Ronaldo, que no imaginário coletivo português de futebol é muito importante. Eles, de alguma forma, também se inspiraram de Cristiano Ronaldo para construir a figura do Diamantino?
Nós queríamos fazer um filme sobre um ícone, uma estrela. Queríamos fazer um ícone e uma estrela portuguesa e que representasse Portugal. E então pensámos logo em fazer uma forma de paródia do que é o ícone de superestrela de futebol portuguesa. E eu queria muito trabalhar com o Carlote Cota, com o ator, que já tinha feito 3 curtas-metragens com ele.
Que tinha dado muitas vistas também em longas, casos do Tabu, de Miguel Gomes, não é? Mas não só.
Exatamente, nós adoramos o cinema do Miguel Gomes e então escrevemos o filme para o Carlote e o Carlote criou este personagem, o Diamantino, que tem referências a futebolistas ou a desportistas específicos, mas também é mais geral. Ele inspirou-se no Lance Armstrong, o ciclista que teve todo o escândalo de doping durante o Tour de France, do Mike Tyson e aquele documentário incrível que mostra um bocado a solidão e interioridade do Tyson.
Mas também, pelo que eu preciso, também o Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, não é?
É, o Forrest Gump foi uma das maiores referências a essa inocência de alguém, que é um personagem que sofre todas as pressões do contexto político que aconteceu durante a sua vida. No Tom Hanks é o Vietnã, o Civil Rights Movement. O caso do Diamantino é o crescimento da extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos, com a eleição do Trump e o movimento do alt-right. E também esta época em que existem estados que estão a modificar os corpos dos seus atletas para representarem a sua própria nação, como o escândalo de doping da Rússia nas Olimpíadas e da China também para os nadadores. Por isso é um personagem, o Diamantino para nós é um mito, um naif com um coração de ouro, mas que também satiriza e brinca com alguns dos clichês dos grandes desportistas do mundo hoje em dia.
Vocês reivindicam então uma pertença a essa cultura do Andy Warhol, da pop art, que de Nova York chegou ao mundo todo. Isso nota-se através de cãezinhos peludos, não é? Que tem um papel aqui bastante importante. Como é que foi esta aposta neste imaginário?
Acho que eu e o Daniel sempre estivemos interessados em derrubar fronteiras um bocado falsas, seja desde o conceitos de nacionalismo, que estão muito presentes no filme, mas também conceitos de alta e baixa cultura. E então no filme vemos o futebol e um desportista que pertence a uma cultura bastante popular e levamos essa cultura a um nível do sublime. Vemos a voz-off do Diamantino no início do filme com umas estrelas e galáxias. É como se a voz dele fosse uma voz religiosa.
Falar de pintura renascentista.
É, que o Diamantino é o Michelangelo de hoje em dia, que hoje em dia a verdadeira arte mais bela, mais sublime, é feita no campo de futebol. E então tentamos elevar o baixo ao alto e também baixar o alto ao baixo. O nosso cinema, o que estamos interessados, é muito esta mistura de alto e baixo e tentar inverter. E o Warhol fazia isso muito, em que levou por exemplo, fotos de acidentes de automóveis. Em relação ao Andy Warhol, sempre foi uma enorme inspiração para nós e outros autores dessa cena underground, experimental, pop.
Vocês viveram ambos em Nova York, aliás, conheceram-se lá, não é?
É, como Kenneth Anger. E sim, nós conhecemos em Nova York. O Daniel estava na NYU, que é uma escola um bocado mais clássica, cinema mais clássico, com grandes equipas, grandes orçamentos. E eu estava numa escola de arte contemporânea, Cooper Union, que é assim uma escola de extrema esquerda. Foi aí que eu entrei em contato com essas referências do Warhol, ou Kenneth Anger e do cinema underground pop.
E porquê o português Michaelense do filme? Eu pelo menos fiquei com a noção do que estava a falar um português da ilha de São Miguel, nos Açores. Imagino que não tenha sido involuntária essa escolha.
Isso foi uma coisa que o Carlotto trouxe também para fazer o personagem um bocado mais específico. E ele estava a trabalhar com um personal trainer que tinha esse sotaque. E veio daí essa inspiração a pensar nessa referência. E quando ele propôs isso a mim e ao Daniel, nós achámos que dava uma especificidade ao personagem que ainda ajudava a essa qualidade mítica que estávamos à procura. E depois, há bastantes palavras que as manas também foram muito pesquisar a inspiração. Palavras que são usadas mais nos Açores, dialetos específicos, e há algo que adiciona este caráter de especificidade a isso. E acho que algumas coisas são muito surpreendentes e muito bonitas do que isso trouxe ao filme.
Como é que será a trajetória do filme? Vai terminar agora o Festival de Cinema de Cannes. Como é que é em termos de estreias em Portugal, no resto do mundo?
Então, em Portugal estamos a pensar fazer uma pré-estreia em outubro e depois uma estreia por volta dessa altura. O filme já foi adquirido em Portugal, por isso vai sair em salas. E depois em França também já foi adquirido, vai sair em início de 2019. E também já vai para a China, para a Alemanha, para o Brasil. E esperemos continuar agora a vender por territórios para toda a gente pelo mundo ver o nosso filme.
Era o realizador português Gabriel Abrantes que apresentou em competição na Semana da Crítica a sua longa-metragem Diamantino. Miguel Martins, Cannes, RFI.
E no final da consulta, a doutora pediu-me para desenhar os cãezinhos peludos. E até acho que desenhei-lhes bem.